Vazou a nude do Rodolfo, gente. Tá na internet aí. Procurem.
A galera fala assim, ó, o pirocão dele é pequeno.
Beleza, né?
Ok. É tipo, pequeno do tamanho desse microfone aqui, né, ó.
Vazou a nude do Rodolfo, você viu?
Gatilho pra rapaziada do chat aí, ó. Vazou nude Rodolfo, eu nem fazia ideia, velho. Te mandei no Instagram. Não, não precisa mandar no Insta, não. Deixa, não precisa me mandar. Não,
mandem pirocas pro Guilherme na DM, por favor. Manda.
Manda pra bancada.
Não mandem pro Gui, gente. Vocês querem acabar com a autoestima do Gui, cara. Ver um negócio que é 7 vezes maior que o dele. Pra que fazer isso, pô? Nossa, o pessoal é sem noção. Galera tóxica.
Você está ouvindo... Guilherme Lima apresenta Rolê Errado.
Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar?
Salve! Salve! Salve, meus fiéis ouvintes do Rolê Errado! Cara, nossa, Rafael, você é maravilhoso, porque eu ia falar assim, cara, que saudades do ovinho do PH, e você já me trouxe isso na... Maravilhoso,
cara,
você
merece palmas, alguém merece, tem que palmas, trazer, cara. Né, velho, o PHzinho, tamo junto aí, cara, a gente tá cobrindo você aí, velho.
Rapaziada, hoje nós estamos em um episódio que eu queria muito fazer, porque é algo que está em alta, né? Eu queria fazer, mas eu nunca imaginava que estaria no podcast de novo. Mas é ruim de fazer, porque a gente pode acompanhar, né? A gente pode acompanhar o hype, a gente pode acompanhar, né? É tudo pelos plays, sabe? Eu só quero plays aqui, então assim...
É tudo caça-like aqui, confesso, caça-like. Plaquinha de caça-like pra todos os integrantes.
Eu só quero os plays. Então hoje nós vamos, né, falar... Nós estamos no episódio aqui pra falar sobre o Big Brother. Nós vamos comentar sobre o Big
Brother. Hey, brother!
Big Brother!
Hey, sister! Big Brotheragem Brasil! Nós estamos aqui hoje
Big
pra isso!
Big Brotheragem Brasil, melhor definição dessa edição.
É, melhor definição, melhor definição. Eu reuni os melhores críticos de Big Brother da internet, assim, ó. Eu casei, assim, eu fiquei semanas procurando na Deep Web, procurando em vários lugares pra encontrar os melhores críticos. E eu trouxe aqui hoje pra compor essa bancada maravilhosa. E vou começar por ele, né? Eu não sei, eu sempre falo o otaku da bancada, eu sempre falo o K-Popper da bancada. Hoje ele veio de cowboy, então é o cowboy dessa bancada aqui. Rafael Alves, muito obrigado, Rafael.
Eu só queria dizer que eu nunca vou perdoar o Brasil por ter tirado o Rodolfo. É só isso que eu queria dizer.
Que isso? Que
e com isso, o Rafa já está eliminado desse podcast. Ai,
melhor personagem de todos. Melhor personagem de todos.
Nem perna, nem sonagem.
O sotaque. Sem direito a paredão, já está eliminado.
Eu posso fazer o podcast inteiro com esse sotaque de Goiás, cara.
Por favor, cara. Nossa, seria maravilhoso isso.
Quem tá ouvindo aí de Goiás, responde pra gente se... Fala pra gente se o sotaque do Rafa condiz com a galera de Goiás. Vamos ver se o Rafa sabe imitar direitinho.
Não, eles vão falar que é apropriação cultural, né? Aí é foda dele.
É, mas se você tá de chapéu de cowboy, acho que faz sentido, né? Você se passaria por um...
É, eu tenho autoridade. Então, é verdade, eu tenho autoridade, então. Eu posso falar com propriedade.
Esse é seu local de fala, né? Você põe um chapéu, vira goiano na hora.
Óbvio. E uma camisa xadrez.
Uma camisa xadrez. Exato. E eu também conto com a participação dele, maravilhoso, que entende tudo de Big Brother e veio aqui pra dar com os dois pés no peito. Flagger, muito obrigado, Flagger.
Obrigado pelo convite, Gui. Acho extremamente essencial a gente fazer esse episódio só dedicado pra extremo puro churume da groselha da internet que a gente ama, que é a fofoca da vida alheia.
Eu adoro ser alienado, eu adoro ser alienado.
Cara, como é bom ser alienado, né? Mas
é gostoso demais.
E acho que desse programa aqui a gente não sai sem um olho roxo ou sem faltar dente na boca de alguém aqui, viu? Vai ter facada e tiroteio.
Eu prefiro muito ser alienado e burro do que ser esperto e triste e ler um livro, sabe? Livro é coisa de otário, inclusive.
É verdade. É verdade.
E eu também conto com a participação dele, com todo o seu glamour, com todas as suas críticas.
A nossa estrela, a nossa estrela.
Eu quero falar pra vocês que ele tava se recusando a fazer parte desse episódio pra falar sobre Big Brother.
Não queria vir, gente.
Ele não queria vir porque ele briga com os amigos, ele silencia todo mundo no Twitter. Silencio. Porque ele realmente briga com pessoas por causa de Big Brother.
Sim.
E isso que a gente quer. Só... A gente quer ver discórdia, a gente quer ver briga.
Comentarista profissional.
A gente quer ver fogo no parquinho, quer ver fogo. fogo no parquinho.
A gente quer fofoca, né, do comentarista profissional de Big Brother, que defende com unhas e dentes, John Sensa. Muito obrigado, John.
Lembrando, gente, que eu tô aqui pra falar mal da Juliette, então, assim, quem é fã da Juliette, pode tacar hate. E tô aqui sim pra defender o mundinho Fiuk Brasil.
Vem tudo!
Vamos, Fiuk! Verdadeiro campeão! É Fiuk na cabeça e Thaís no coração!
Sai daqui! Tá eliminado, junto com o Rafa, segundo eliminado deste podcast.
Ninguém abala Central Fiuk, hein? Ninguém abala Central Fiuk. É Fiuqueira e Fiukagem aqui.
Juliette é chata pra caralho, vai tomar no cu.
Não, que isso, gente?
Não fala assim, né, escorpiano?
É chata mesmo, é chata pra caralho.
Que isso, gente, calma, ó.
Ela não é chata, ela fala a verdade.
Egocêntrica do caralho.
Eu queria dar um contexto aqui pra esse episódio. Eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de Big Brother também. Eu assisto Big Brother pelo Twitter. Assisto, entre aspas, né, que é pelo Twitter.
Esse é o maior
que
erro.
Lá, que eu vejo só o suco, eu vejo só a parte legal, só as tretas, o choro.
Só os memes, né?
Só os memes.
Muito
é só
manipulado.
Os memes.
O Twitter manipula muito pra defender a Juliette. Já vamos começar com essa pauta.
Então, beleza. Então, é isso. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser.
Não, eu queria saber, tipo, a galera, realmente vocês veem 24 horas por dia do Big Brother?
Eu sim,
BBB?
Rafa, a minha vida é parada, eu tenho depressão, os meus amigos não gostam de mim, algum problema?
Caralho, beleza.
Caralho. O Big Brother é o mais próximo que eu tenho de amigos, então sim, eu assisto 24 horas por
não,
dia.
Não, vamos negar que o pay-per-view fica aqui na TV quase o dia inteiro.
Nossa, eu fico o dia inteiro, eu almoço não, com eles, super feliz, de uma boa. Quando alguém vai tomar banho, eu lembro que eu tenho que tomar banho também. É muito legal pra quem não tem amigos ter 20 velho. Amigos 24 horas por dia.
Eu já vi uma história que a galera realmente coloca o Big Brother de fundo na casa dele só pra ter a presença, tipo, como se tivesse a presença de alguém em casa, tá ligado?
Meu Deus, sério?
Algum problema, Rafa?
É real isso, cara. É real.
Eu quero entender.
É só ficar zoando.
Eu acho muito válido fazer isso durante as festas, porque como a gente agora não pode mais ir pra balada, não pode fazer festa, não pode aglomerar, então eu vejo a festa no Big Brother e faço de conta que eu estou na festa, que a festa é minha. Eu tô lá bebendo cerveja, dançando, curtindo, a festa é minha, não importa se é só na TV.
Cara, faz sentido.
É tipo,
faz sentido.
A evolução das lives sertanejas do ano passado.
É verdade. Quem nunca brigou também durante uma festa, né, cara?
Ou chorou numa festa, inclusive.
Real.
Também eu vi uma festa que, inclusive, foi esses dias que a galera tava vestido de criança lá no rolê, assim. Tem festa que é boa e tem festa que é...
Ridículo.
Festa da VTube. Foi festa de criança, aniversário de criança.
Mas é que o tema, quem sugeriu foi a VTube. Por isso que foi ruim o tema.
A gente pode começar a falar o podcast sobre os temas das festas?
Cara, então, assim, antes eu só queria tirar uma dúvida com o John, porque ele falou assim, quando a galera toma banho, ele lembra que tem que tomar banho. Mas quem você pega como referência?
A VTube, com certeza. O John tá há uma semana sem banho.
Não, gente, foi modo de falar.
Mano, como é possível, cara, que essa menina não toma banho todo dia, velho? Como é possível?
Eu tomo banho todos os dias, sou bem cheiroso. Eu pego a Camila, que é a pessoa que mais toma banho naquela casa. Eu pego ela como referência.
Tá bom.
Quem tá duvidando pode dar um cheiro no meu cangote, que eu sou bem cheiroso. Pode vir.
É verdade, eu já cheirei já.
É pior que o John tem um cangote maravilhoso, cara. Mas, assim, pra gente começar mesmo ali meio que por partes, assim, eu queria saber de vocês se vocês querem fazer esse episódio, assim, pra gente ir por partes e falando assim, o que é Big Brother? Numa visão ali de, tipo,
vai tomar no cu. Todo mundo sabe o que é Big Brother, né, velho? Não é possível que uma pessoa no mundo sabe o que é...
Quem é o alienado que vive embaixo de uma pedra no fundo da caverna que não sabe o que é Big Brother?
Porra, todo o país tem um Big Brother, cara.
Se a minha avó, que não sabe o que é Big Brother, imagina se ela vai escutar podcast, então...
É verdade, faz todo sentido, verdade. Cara. Mas é assim, em uma rinha entre Pedro Bial e Thiago Leifert. Qual lado vocês escolhem?
Ah, sou bem mais Thiago.
Sapatênis.
Olha, eu gostava da época do Pedro Bial, porém o Thiago, ele faz memes e fala do que a internet fala. O Bial, ele ignorava a internet.
O Thiago melhorou bastante.
Então, eu gosto do Thiago.
O Thiago deu uma boa repaginada.
Antes, assim, a gente tava acompanhando o BBB, né, com o Pedro Bial. Cara, ele apresentava bem. Ele dava uma super filosofada quando aí eliminar a rapaziada lá.
Eu amava.
Uber pra caralho, mas era bom. Ele, nossa, ele viajava, filosofava massa.
É porque acho que chegou uma época que ele ficou boomer demais, tá ligado? Pra acompanhar a galera, tá ligado?
É, faz sentido. Que daí começou meio que dar uma decaída no Big Brother. E eu passei, vamos chamar a galera jovem. Chamar um cara de sapatênis ali.
Vamos chamar o cara que narra o FIFA.
Mas eu confesso que o Thiago ultimamente não tá muito com cara de jovem não, viu? O último programa que eu tava vendo dele aqui, tava com cara de tiozãozinho já.
Tiozão. Não, mas perto do Bial, ele quer dizer, né, Flávio?
Ah, o Bial já é Tutankamon, né?
É,
o Bial já é uma múmia.
Porra, realmente,
cara. Enterrada lá, do Egito.
A rapaziada da Twitch aqui falando assim, ó, se for de carisma, Bial com certeza. O Bial é mais carismático que o Thiago Leifert?
Gente, eu sou bem cadelinha do Bial.
Que o Bial, acho que você não consegue ficar puto com o Bial, tá ligado? Tem galera que fica realmente puto com o Thiago, que nem o Arthur lá ficou puto que o Thiago falou que tinha que colocar um emojizinho no pau lá do Arthur por causa do...
Que isso?
Sabe, só do tamanho. É real, isso aconteceu mesmo. Tipo, a galera pega muita pilha, assim,
caralho.
Ninguém...
Caralho.
Mas o Bial falava também.
Se mostrou, é pra ser mostrado, ué. Vai querer falar que não quer que veja?
É, mas é tipo, se o Bial falasse mal da minha mãe, eu beijaria a boca dele, tá ligado? Agora o Thiago pode fazer qualquer coisa que, tipo, que raiva desse cara.
Mostrou é pra ser mostrado, sinto muito.
O Thiago, ele não tem tanto carisma quanto o Bial tem, tá ligado? O Bial, ele pode falar qualquer merda que todo mundo vai adorar ele, tá ligado?
É verdade.
Agora o Thiago, agora fala qualquer coisinha, a galera...
Mas, entre também Bial e Thiago, vamos incluir uma terceira opção?
Eu sempre gosto de uma terceira opção.
Imagina que legal seria se, de repente, Boninho passasse a apresentar o Big Brother.
Não sei, nunca vi esse cara falar.
Eu também nunca vi esse cara falar, tá ligado? Ele deve ser, tipo, boomerzão também.
Então, ele nunca... Eu, pelo menos, nunca vi ele aparecer no Big Brother, mas eu vejo muito ele postando tweet. E a galera sempre compartilha os tweets dele. Ele, inclusive, mandou a Vitória tomar banho.
Cara!
Vocês nunca viram um vídeo dele falando que vai cortar o braço de uma participante? Ele é tudo de bom.
Ah, verdade! Rolou isso,
como
né?
Assim?
Cara, rolou isso.
Não, mas eu quero saber, qual a história dessa que ele falou que ia cortar o braço? Por quê?
Cara, ele putaço! É que vazou um áudio.
Porque a menina tava cutucando a unha dela com um alicate usado. E ela tava com a unha infeccionada e ela não podia passar essa infecção pra senhorinha do programa, senão ia dar B.O. Então por isso que ele falou, porra, eu já falei contigo, guria, tu não vai se resolver, então vou cortar teu braço. É isso aí.
Caralho, mano, o jogo virou Jogos Mortais, velho, do nada.
Respeita a mamaceta.
Galera, gosto de Jogos Mortais. Inclusive, se fosse Jogos Mortais, acho que ia dar muito mais audiência, viu?
Eu acho maravilhoso esses áudios que vazam da galera, né, comendo o cu de quem tá lá na casa porque estão fazendo alguma coisa errada. A galera quietinha, assim, ó. Eita porra, velho.
Aliás, eu queria deixar o meu repúdio, porque o Boninho... Não sei se foi o Boninho, ok? A produção falou que o Rodolfo não podia botar um isqueiro no cu e peidar, cara.
Não podia.
Por que isso, cara? Por quê?
Não, a galera tá confinada. Que porra de censura é essa?
A galera tá confinada e não pode nem se divertir. Aí é foda.
Ah, é bom senso, né, Rafa?
Cara, que porra de censura é essa, velho? Eu acho que é bem censura porque ele queria se expressar. E se ele quer se expressar dessa forma, por que não deixar o cara fazer isso, velho? Liberdade de expressão, mano. Liberdade de expressão, na moral. Rapaziada, tá numa casa fictícia.
Que nojo!
Lá, com gente chata pra caralho.
É divertido.
A galera só quer rir, entendeu? A galera só quer rir. Foda. Mas, né? Nessa edição ali que a gente tá vendo e tal, a gente teve muitos memes, muitos legais, muitos legais.
Muitos shows de bola.
Teve ali aquele comediante foda pra caralho, a planta. Mano, eu achei do caralho ele dançando e falando se planta faz isso. E a guria sem humor algum, olhando com uma cara séria pra ele, assim, ó. Falei, mano, paia, porra, ele só quer se divertir, tá ligado? Ele só quer se divertir ali dentro.
O Nego de lembra um pouco você, né, Gui? Ele tem um pouco o seu humor, assim. Eu acho que
é bom, né? É bom,
falando,
né?
Em planta, os monstros dessa semana, né, que foram Arthur e Pocah, foram samambaia, e eles tinham que ficar dentro de um vaso, né, no jardim. Aí a Pocah já chegou na borda do vaso e ela fez o quê? Claramente ela rebolou em cima da borda do vaso. Isso é muito eu.
Caralho, isso aconteceu, velho? Isso aconteceu mesmo?
Hoje.
Ela inclusive perguntou se o vaso ia quebrar se ela continuasse dançando ali.
Caralho, as pessoas, elas estão numa casa ali fechada, elas começam meio que, tipo, a ter esses surtos, assim, né, que porra.
Da mesma forma que a gente tá surtando aqui fora, eles estão surtando lá dentro. dentro também.
Não, mas deles é pior. Deles é bem pior.
Lá dentro é pior. Porque aqui pelo menos a gente sai pra ir no mercado, né?
É, verdade, verdade. Lá acho que deve ser muito pior e tá todo mundo vendo.
Tanto que a gente podia também já falar do maior surto desse Big Brother, que foi o Lucas, né, cara? O Lucas Penteado foi um puta de um surto, cara.
Por que foi um surto?
Não, esse maluco foi totalmente brisado nesse rolê, tá ligado? Ele chegou lá, começou a dar em cima das minas, tipo, as minas iam falar, não quero. Aí ele, começou a se fazer de vítima, não sei o quê. E daí a galera realmente foi inteira contra ele. E daí começaram a fazer uns puta caso. Aí pesaram tanto na cabeça do cara que ele acabou saindo, velho.
Rafa, você vai ser cancelado. Não pode falar do Lucas, ele é intocável na internet, amigo. Você não tá sabendo.
Não, desculpa, desculpa, Lucas, você... Ó, desculpa, o Lucas é um cara foda pra caralho, mas ele deu uma surtada massa, velho, desculpa.
Eu não assisto Big Brother, mas pelo que a Fel tá falando assim, então a galera pesou na cabeça dele, que ele, né, ele estava querendo pegar as mulheres, ele ficou tão surtado que ele acabou pegando o Gil. Foi isso que aconteceu, então, porque isso foi a maior coisa que eu vi, assim.
Esse foi o maior highlight dele no BBB, cara, foi ter pegado o Gil.
Ter pego o Gil.
Foi o único highlight, na verdade.
É, isso foi foda dele, mas daí, tipo, a galera surtou porque falou, será que ele não tá fazendo isso só por causa do jogo? Eu falei, mano, como você chega a um ponto de beijar um homem só por causa de um jogo? Vai tomar no cu, cara.
Rafael, até onde você iria por causa de um jogo?
Cara, beijaria todo mundo. Foda-se.
Não, mas eu, Rafa, falando sério agora, não sobre o caso do Lucas, mas qualquer pessoa ali pode fazer qualquer coisa por conta de jogo. Ninguém é burro, gente. As pessoas são bem inteligentes.
Sim.
Dá pra fazer qualquer coisa pro jogo.
É que assim, gente, o povo ficou tão surtado com o Lucas que começaram a pressionar demais o rapaz. E aí, tipo assim, meu, não tem quem aguente o que o pessoal tava fazendo com ele. Porque as coisas que a Pocah falou pra ele, o que a Carol falou com ele, meu, qualquer um surtaria. Então não tem como. Falaram muita merda pra ele.
Eu não aguentaria 30 minutos de papo com a Carol Conká sem sair desgraçado da cabeça, velho.
Cara.
Respeita a mamacita.
Essa mulher é uma parasita, cara. Vai tomar
não
no
cu. Não pode falar mal da Carol Conká, que eu sou fã dela.
Tanto que quando a Carol saiu, o Thiago até falou, você precisa se tratar, que você tem problema.
Quem é, a Carol?
É, a Carol, quando a eliminação da Carol.
Fake news, ela não tem problema. Respeita a mamacita, Flagger. Respeita a mamacita.
Tem. Calma. Antes da gente ir pro rolê da Carol Conká, eu só quero tirar uma dúvida aqui com vocês. O Projota falou que o Lucas, ou ele mesmo, tava dormindo com uma faca debaixo do travesseiro. Isso é real? Isso é real, gente? Eu quero entender se isso é real. Rapaziada, dormir armada lá, velho. Caralho.
É real, Gui.
Olha, eu não assisti ainda o programa nessa época. Eu não vi as primeiras e a segunda semana, então eu não sou capaz de opinar.
Rapaziada, dormindo com uma faca debaixo do travesseiro, foda-se.
Não, eu assisti essa cena. Na real, ó, deixa eu falar o que aconteceu. Se foi o dia da briga com a Carol que o Lucas foi expulso, e eu tava assistindo isso no ao vivo. O Projota ficou muito noiado porque o Lucas tava pedindo pra sair, e aí ele começou a... Eu não sei o que rolou, que a Pocah achou que o Lucas tinha ameaçado a família dela, e aí o Projota pegou uma faca na... Porra, deixa eu falar, inferno! E aí o Projota pegou uma faca na cozinha porque ele tinha entendido que o Lucas tinha ameaçado a família da Pocah e ele ia se defender. Aí ele ficou todo marrentão lá pra produção, dizendo que ele não precisava disso, e aí ele pegou... Porra, gente, eu não tô sendo levado a sério nesse caralho desse programa.
Não, sabe, John, eu vou falar a real. É porque eu tô lembrando de uma... Acho que quando o Lucas saiu, o projeto foi lá, deu um abraço no Lucas, né? Aí fizeram um Photoshop lá, tipo, como se o projeto tivesse com uma faca, assim, atrás do Lucas, tá ligado? E a galera tava levando isso a sério, achando que era real, velho.
Eu acho engraçado porque, mano, a que ponto o Projota chegou de dormir com uma faca embaixo do travesseiro, mano? Tipo, num programa de rede nacional, tá ligado? Tipo...
Ou seja, então quem dormiu com a faca foi o Projota e não o Lucas. Aí, então,
sim,
foi o Lucas.
Foi a Tour quem criou, foi o Projota, com base numa afirmação que ele tinha ouvido do Lucas. O que o Lucas falou, eu não sei, porque a câmera não focou em nada do Lucas nessa madrugada que rolou essa treta aí.
Eita,
ficou o tempo
porra.
Todo mostrando a Carol Conká quase batendo na chiclatica.
O Boninho, ele consegue manipular um enredo, uma história ali suave, assim, né?
A mídia é manipulável, né? Assim,
uau,
nunca acredite 100%.
Globo manipula, uau!
Não, é Globo, é...
Não, sim, é...
É mídia em geral, tipo, é internet, é qualquer emissora de rádio, TV...
É o rolê errado, que manipula, que corta tudo que a gente fala, tira de contexto...
O rolê errado vai sair daqui como se fosse todo mundo pró, Caio.
Sim, né? A gente fala umas coisas bonitinhas no podcast, aí o editor do rolê errado vai lá e corta as coisas bonitinhas que a gente fala, deixa só os palavrão, a gente fica com o quê? Com fama de boca suja.
É tudo verdade que acontece. Vai pro ar que acontece de verdade. Mas, antes da gente entrar no rolê da Carol com K, mas tinha um comentário falando assim que queria criar um grupo de brancos contra negros, assim. Eu falei, caralho, velho.
Foi uma ideia do Lucas. Foi ideia do Lucas.
Foi
bem no começo. Caralho. Ele falou que eles tinham que se juntar, né? Daí o Projota deu um sermão lá, falou que, porra, como assim, cara? Minha mulher é branca, minha filha é branca, velho.
Não só o Projota, todo mundo deu um sermão nele, até a Carol Conká.
Porra, vai tomar no cu, cara. Por isso que eu falo que o Lucas deu uma surtada real nesse...
Mas sabe uma coisa que eu me surpreendo? Todo ano tem sempre alguém que fica excluído. Isso acontece em reality show desde que reality show existe. Sempre existe alguma crise que a galera briga... Alguém briga com todo mundo da casa e a casa inteira fica mais na defensiva com essa pessoa. Por que as pessoas ainda se surpreendem quando isso acontece? É um enredo que tá aí há 20 anos, gente. Sério. Na boa, essa pessoa fez merda, se coloca no lugar, você tá numa casa com 20 pessoas, alguém fez um negócio que te deixou bolado, deixou todo mundo estressado. Você vai pegar e vai ficar lá falando com a pessoa ou você vai ignorar? Eu ignoraria, porque eu também ficaria irritado.
Eu ignoraria.
Eu não gosto do VT da Globo, porque eles pegam sempre a Juliette lá e fazem ela de coitadinha. Ah, ela é excluída, e pipipi, papapó. Daí a minha galera tava zoando ela alguma coisa e aí, tipo, ela foi dormir sozinha, velho. Aí colocaram isso como enfoque.
Não, qualquer cena que a Juliette fazer, eles vão colocar a musiquinha de vítima e colocar ali o take dela, Cristina. Ai, meu Deus, tadinha do
Mas
gente.
Ela é vítima,
ela comeu
coitada.
O cuscuz sozinha.
Gente, ela só tá sendo sincera, tentando resolver, se for deixar tudo bem.
Sincero, caramba, essa mulher fala mal de todo mundo por trás.
Não, ela é egocêntrica demais.
Grossa pra cacete.
As pessoas não entendem, todo mundo leva pelo lado negativo e acha que é treta.
É, então, assim, isso que o John falou, né, tipo assim, a rapaziada fica na defensiva contra uma pessoa, assim, pensa na vida pessoal, assim, tipo, né, em um rolê que vocês estão ali, quando alguém faz uma cagada, uma coisa assim, e a galera fica contra essa pessoa, você vai do lado da galera também. Então é tipo assim, isso não é novidade mesmo. A galera faz
não
isso, é normal.
É. Natureza humana.
E a gente tá ali pra julgar mesmo as ações deles, assim. A gente tá tomando vários lados. Toda semana a gente tá tomando um lado diferente porque os VTs da Globo, né, eles meio que narram uma história e eles criam novos antagonistas.
É bizarro isso, né, cara? Que nem a gente tava falando, que nem a gente tava falando aí que, tipo, a Sarah era uma das queridinhas do começo e, tipo, passou um tempinho, de duas ou três semanas depois, ela foi a mais odiada, cara.
Mexeu com a Juliette, né?
Então.
Quem mexe com a Juliette vai cair, gente. Essa é a real.
Juliette está com 19 milhões de
seguidores.
Comprou,
gente, comprou
seja...
pra caralho. Ela tá com 30 social media.
Comprou, tudo indiano, tudo chinês, essa galera aí.
Tá comprando pra cacete.
É, ela já tá com mais seguidores do que o presidente.
Mas
então, Juliette,
um
presidente do Brasil.
Comprado.
Entrega o prêmio pra ela e encerra o programa. Acabou.
E vocês caem no enredo dela. Meu Deus do céu, haja cuscuz pra vocês.
É tudo comprado essa galera aí da Juliette.
Comprado, né? É o recalque de vocês, que ela vai ganhar 1 milhão e meio se vocês continuar aí.
Mano, não, sabe o que é bizarro? Porque agora todo mundo vê que a Juliette é campeã, agora, mano, até quem nem assiste Big Brother, cara, fica lá falando, nossa, eu sou muito Juliette, pipipipopopó no Twitter, velho.
É isso que me irrita, Rafa, é isso que me irrita. Pessoal que não assiste fica aí comprando briga sem entender, vendo o VT todo tirado de contexto, porque os fãs da Juliette postam uns vídeos totalmente cortados, eles cortam todo o diálogo só pra deixar ela como vítima, e todo mundo cai, porque é o que viraliza no Twitter. Eu, como assinante do pay-per-view, que vejo 24 horas por dia, ficou muito irritado.
O John, ele vê a realidade da parada mesmo, cara.
O John sabe a verdade,
eu vejo a realidade.
Não, mas é muito verdade, porque teve lá uma cena lá que, tipo, a Juliette tava conversando com o Acrebiano, o famoso Bill, né, cara, e, tipo, ele tava falando, ah, você tem que ser desse teu jeito mesmo, falar alto, pipipi, popopó, né, aí a conversa normal foi isso. Aí no VT, lá, as partes cortadas, é tipo, ela esculachando o cara, velho, não faz sentido.
Eu concordo nesse ponto com o Rafa, que
obrigado.
Quem se baseia só nos VTs tá muito errado, porque realmente, assistindo o pay-per-view, a gente vê que tem muita coisa que eles fazem no programa que eles não mostram no ao vivo. Por exemplo, o Caio, depois da prova do líder, o Gil e o Arthur, eles estavam na sala surtando. E aí o Caio chegou pra eles, ele fez uma pregação que parecia pregação de igreja, sabe? Que fala, não, porque você passou por isso, você fez isso, você foi forte, não sei o que, blá blá. Meu, sério, eu quase chorei com o discurso que ele fez pros dois ali. E eu falei, certeza que eles vão mostrar isso no episódio seguinte, né, de amanhã. E, velho, não mostraram uma palavra do que ele falou. E aí, ele teve um monte de voto.
Mas você é fã do Caio Flagger? Desculpa a pergunta.
O Caio é muito bom.
Eu acho que ele pode sair.
Caio Caloteiro, estamos aqui com você, cara. Relaxa aí, que a gente vai segurar aqui pra você.
Ele é caloteiro?
É. Ele é caloteiro?
Ele é muito caloteiro.
Já passou uma pá de cheque sem fundo.
Cara, o Caio é muito falso, gente. Vocês estão assistindo direito esse negócio? Ele fala mal das pessoas por trás o tempo todo e chega na frente, a pessoa ganha um poder, volta de um parede. Ele é a VTube de calça, gente. Pelo amor de Deus, vamos brigar aqui, cara. Defender o Caio, mano.
Eu acho sim que Caio pode ser eliminado num próximo paredão, não nesse que ele é o líder, mas num próximo paredão.
Não sai, não sai. O Brasil ama o Caio, o Brasil ama o Caio. Ele é gente como a gente.
Não defendo o Caio, mas eu vou defender o discurso que ele fez pro Gil e pro Arthur na volta da prova do
ele
líder.
Ele faz pra todo mundo, Flag. Ele, qualquer pessoa que volta de paredão ou que ganha líder, ele vai lá fazer o um amigo. Chega na hora, vai lá pro Rodolfo, fala por trás. Agora não tem mais o Rodolfo, né? Mas ele é muito falso, cara. Gente, sério. Não.
Quem faz isso de sair agraciando todo mundo é a falsa da VTube, porque, meu, não sei se você viu na imagem, mas ela tava lá na ponta, no outro lado do gramado, acabou a prova que o Thiago falou, Caio é o líder, ela saiu correndo, pulando, mancando, que ela tava com o pé machucado, pra chegar nele correndo e ser a primeira a abraçar ele e falar parabéns, Caio. Isso sim é falsidade do caralho.
Ela tá jogando.
Eu acho que isso é amizade. Amizade sincera, eu acho, cara.
Ah, claro. A VTube tem amizade sincera com todos os líderes, né?
Ah, mas você segue o mais forte, né, cara? Você tem que seguir.
O Arthur, inclusive, falou pro Caio. Olha, Caio, eu fiquei espantado como essa menina, ela muda da água pro vinho. A cada semana que tem um líder, ela vira o melhor amigo daquele líder. Passou a semana, aquela pessoa não é mais líder, ela esquece da pessoa. Ele falou isso pro Caio.
Aliás, eu acho muito legal que a VTube sempre pega alguma figura masculina ali como pai, tá ligado? Toda semana isso, ela tem um pai diferente. É verdade.
Isso é muito bizarro. Isso me deixa muito constrangido.
É bizarro isso, cara.
Não, isso é muito bizarro.
Mulheres que têm problemas com os pais é complicado.
Ela falava que o Nego Di era o pai dela, velho. Eu falei, vai tomar
que
no
isso,
cu,
gente.
Cara. Era bizarro.
Planta faz isso?
Oh, daddy.
Caralho, velho. Isso é muito doentio, assim. Mas, assim, né? A gente tá falando de antagonistas de agora. O chat tava o tempo todo falando assim, ah, John, eu também vejo o pay-per-view e tal, e não concordo com você. Era o que o Charles estava falando aqui.
Tudo gente chata. Estão assistindo errado. Respeita a mamacita. Qualquer coisa, ó.
Qual é o menos pior pra vocês do rolê aqui de agora, como tá o Big Brother agora? Qual é o menos pior?
Eu acho o João muito sensato.
Não, eu vou falar a real. O menos pior, até o que se provou, foi o Arthur, tá ligado? Ele conseguiu se sobressair,
velho. Tá de zoeira, Rafa.
Não,
você
é verdade.
Tá zoando,
desculpa.
Ah, não.
Ô, Guilherme, volta no tempo aí, cancela a fala do Rafa, dá uma oportunidade pro Rafa falar de novo.
Toda semana um personagem muda, tá ligado? Que nem a gente falou.
O Rafa gosta de passar pano pra macho, né, Rafa?
Não, ele não vai ficar contigo, Rafa.
Ele não vai te pegar. Ele não vai te pegar, Rafa, supera, cara.
O Rafa insiste, o Rafael insiste nisso, velho.
Desculpa, mas o Arthur é real mesmo, eu tô começando a gostar desse cara, ele é um puta gente boa, velho.
Beija ele, então, beija
ele.
Ah,
você gosta das coxonas dele, né, Rafa? Quer enganar quem?
Qual que é o menos pior pra você, então, John?
Eu já falei que eu sou Mundinho, Thaís e Fiuk, e quem for contra os reizinhos vai cair de terra. Eles vão ganhar o Big Brother. Primeiro lugar, Fiuk, segundo, Thaís, tá escrito nas estrelas. E quem discorda...
Serão eliminados.
Vá pra casa do caralho, eles são os reis.
Plantas não resistirão.
A Thaís é uma ameba.
Primeiro que o Fiuk não é planta, porque ele é escorpiano. Escorpiano nunca é planta. Você, como escorpião, tinha que defender
é
sua raça, viu, Flagger?
Alguém,
tinha que defender sua
cara,
raça,
tem...
Flagger. Tô desapontado contigo, hein? Tô desapontado contigo, real oficial, hein?
Caralho.
Tô desapontado. Onde já se viu um escorpiano e contra um escorpiano, gente?
Que tá
pelo amor de Deus, eu vou surtar aqui. A Thaís tem um peito lindo, maravilhosa, mulher de peito grande. Pelo amor de Deus.
Mulher de peito,
a Thaís é de escorpião?
Ela é aquário, mas o Fiuk é escorpião, você tem que defender ela. O Fiuk. Ai, já tô doido que eu bebi demais vinho já.
Desculpa, mas o Fiuk é um peso morto. Eu não vou defender escorpiano se o escorpiano for peso morto. Eu quero escorpiano ativo. E que escorpiano é esse que não quer dar um beijo na casa? Ele está traindo o nosso signo, me poupe.
Mas no edredom ele foi lá fazer um negocinho. Fez um negocinho, representou.
Mas chorou depois! Ele chorou depois! Chorou!
Bata no cu! Eu vou defender o Fiuk aqui mesmo, porque que homem não tá lá abraçado com alguém e depois chora? É normal! gente tem que normalizar isso. O Fiuk tá muito certo. Ó. Eu vou trazer o Fiuk aqui agora, porque agora vocês me deram o gatilho.
Gente, ele gorfou.
O Fiuk tá ganhando de crossfiteiro, vai tomar no cu. Tá fumando cigarro pra cacete. Tá chorando no banho.
Tá mesmo.
Fiuk é o melhor personagem lá dentro. Vai se fuder.
Fiuk é mesmo.
Eu vou defender essa parte aqui, que o Cinzeiro tá ganhando do crossfiteiro.
Isso aí, nação Fiuk.
Mas na hora do vamos ver, ele arregou pro Arthur, hein?
Na hora da treta, ele soube, né, o seu potencial. Assim, não, gente, eu sou melhor que isso. Sou melhor que isso.
A hora que ele levantou pro Arthur e falou assim, com os olhos arregalados de garota de quinta série, assim, o que você falou? Você xingou a minha mãe? A gente vai se pegar na saída.
Nossa, essa parte... Eu achei que fosse rolar porrada.
Ah, mas o Fiuk é muito cuzão pra isso.
Ah, meu Deus do céu, mas eu vou sair no tapa.
Cara, o Fiuk, ele é maravilhoso porque ele trouxe a vibe emo novamente. Ele trouxe...
Sim.
Essa energia emo gostosa, essa coisa boa, leve, assim, ó, ele super roots, assim, ó, mas ele trouxe, inclusive, né, o movimento ali, esquerdo macho, né, onde você, tipo, ah, sou super legalzão aqui, mas agora semana foto pelada, sabe? Tipo, essas coisas
mas
assim.
Mas no começo tava muito chato isso, velho, puta que pariu, velho, como tava chato.
Que é o seu movimento, né, Gui? Que é o seu movimento.
Eu só achei meio foda ele falando com uma mulher lá, assim, porra, você me libertou, você tirou minha cor, você tirou...
Tirou minha cor.
Tá ligado? Irmão, é, isso você não precisava, né? Mas ele fez isso, mas enfim.
Uai, gente, respeita.
Ele fez um argumento assim, ele tipo, caralho, beleza, Fiuk, você tá muito emocionado aí dentro, dá uma segurada.
A vida é feita de pedir perdão por ser homem.
Tem que pedir perdão por ser homem, se você tá com uma mulher, você chora depois, tem seu momento ali sozinho, você chora. É normal, gente, a gente tem que normalizar isso.
Ele chorou porque ele gorfou, tiraram de contexto, gente. Ele ficou lá com a Thaís umas 2 horas na cama, aí ele passou muito mal, e gorfou um monte no banheiro. Aí quando ele saiu do banheiro, ele já saiu chorando, porque ele tava gorfando e dava pra ouvir o microfone dele. Então eu acho que o choro tem a ver com o gorfo. Eu quero acreditar nisso.
O Joe, ele criou uma fanfic na cabeça dele, só pra, essa, pra esse momento.
Eu assisti,
o Joe criou,
gente,
uma fanfic na cabeça dele pra ele, tipo, acreditar.
Mas é claro que o Joe vai ser fanfiqueiro, ele é fã da Carol Conká, a maior fanfiqueira da história desse episódio.
Não, eu não sou fã da Carol Conká, eu votei pra ela sair, mas em minha defesa é que depois que Carol Conká saiu do programa, o entretenimento foi por água abaixo.
Verdade,
não tem mais estrutura psicológica, não tem mais Mamacita falando no ouvido, eu sinto falta.
Eu confesso que eu não discordo do John.
É verdade.
Pra não dizer que eu concordo, porque realmente, por mais que a gente odiasse a Carol Conká, que ela era uma fanfiqueira, que o sangue subia a ponto de estourar a veia da cabeça, ela causava intriga na
Causava intriga, cara.
Era audiência, ela que movimentava tudo ali, trazia discórdia. E é isso que um programa tem que ter. Tem que ter entretenimento, tem que ter briga.
Tem que ter, uai.
A Carol, ela fez alguma coisa lá com o Bill. Cara, ela falou, você não pensa em pegar ninguém aqui dentro? E o cara, tipo, só se esquivando. Aí conseguiu ficar com o cara. Aí, não sei que ela fez uma tortura psicológica no maluco, cara, que ela, tipo, fez a casa inteira odiar o maluco. E ela mesmo, que beijou o cara, votou nele, cara.
Por isso que eu falo, cara, ela é um ícone, ela tinha que voltar numa repescagem.
Cara, eu acho que ela foi manipuladora pra cacete, beijou o maluco, botou ele pra fora, mas assim, quem nunca ficou com alguém numa balada e queria que a pessoa fosse embora pra você aproveitar e beijar outras bocas? Então ela agiu safe. Vou beijar esse cara aqui, ó, ele sai daqui depois, se não mexer meu saco mais, tô livre.
Ela fez o Bill tocar na cara com casinha dela, né? Vocês sabem disso, vocês viram?
É? De que não, isso? Vive. Não, que é isso?
Rolou lá um...
Aconteceu isso?
Rolou isso aí no edredom. Aconteceu real oficial. Tem fotos, tem vídeos aí desse momento.
Eu fico muito incomodado quando a galera vai fazer sexo no Big Brother, cara, porque é um barulho de edredom, filha da puta, cara.
Mas ninguém tá fazendo, né, Rafa, nessa edição. É só a masturbation mesmo que tá rolando esse ano. Masturbation que tá vindo com tudo.
Aquele barulho de papel, roçando no papel,
sabe?
Nossa,
que raiva que dá, cara.
É.
Pelo amor de Deus.
Tipo assim, ó.
Eu acho, eu desconfio muito que a produção, eles trocam o áudio, eles tiram o áudio original lá dos e colocam uns barulhos de papel assim.
Caralho, faz sentido, velho. Faz muito sentido.
Não é possível, faz sentido, gente. Que velho. Sexo tem barulho de papel.
Eu acho que tinha que ser igual os outros em Floripa, tá ligado? Só mostra tudo, tá ligado?
Caralho, beleza. E rede nacional, assim, foda-se.
Gente, esse reality show é uma loucura.
Claro, claro.
Foi na Europa ou foi na África que um dos participantes tomou banho peladão, assim?
Na Europa, quase todos os realities, amigo. Quase todos os Big Brothers da Europa, a galera toma pelado.
Cacete.
Podia normalizar isso no Brasil, né?
É, tem que normalizar e de sunga branca pro Big Brother.
Inclusive, nessa edição, o Rodolfo teve um dia que ele mesmo tomou banho pelado no quarto do líder. Aí
e
chegou...
o Rafa trincou no pay-per-view nesse dia. O Rafa não soltou
o
pay-per-view.
E o Rafael batendo palmas. E o Rafael...
Que espécime de homem mais lindo, cara. Vai tomando um cara bonito.
Faria? O Rafa, faria o Rodolfo?
Porra, de cima é baixa, velho. Puta que pariu, o cara bonitão, velho. Imagina ele cantando... Enquanto o som do paredão toca...
Enquanto o som do paredão toca... Eu faço o sabatão de cereja...
Que vibe gostosa, que vibe gostosa, velho. Que... Nossa, isso é indescritível pra mim.
Qualquer coisa você me bota no paredão.
Tem que fazer a cara da Carol Conká. Paredão.
Cara, eu não conseguiria viver com essa mulher, mas eu queria ver uma edição com Carol Conká e Prior. Na mesma edição, eu queria ver os dois na mesma casa pra ver o que sairia.
Imagina
disso,
se fizessem uma edição só com os personagens mais odiados do Big Brother. Meu
aí,
Deus.
Aí, ó, ideia pro Boninho. Ideia pro Boninho.
Podia fazer uns Jogos Vorazes com essa galera daí.
Sim. Jogos Vorazes,
eu acho que vai ser o No Limite, né? O No Limite vai ser essa pegada.
Eu daria dinheiro pra um programa desse.
Cara, mas essa parada de, tipo, ter repescagem rolou com aquele Dourado, né? Que ele era super odiado, falou. Daí ele voltou...
10 anos atrás.
Então, mas ele voltou em outra ele edição ganhou, e ele ganhou a edição, porque ele voltou outra pessoa e tal, né? Vai que isso acontece de novo,
com
nunca sabe.
Cita. Ai, tomara. Carol Conká, estamos contigo.
Então, ela foi uma antagonista, uma vilã, né, cara?
Ela colocou até num tweet, qualquer coisa me coloca na próxima edição.
Ela foi uma ótima vilã ali enquanto ela tava ali.
Nossa, Rafa fica tão sexy falando assim.
Mas é, isso que é foda, porque tipo, os vilão, eles têm que ficar ali pra causar intriga, mas a galera já bota eles pra mamar no começo, já isso que é chato.
Igual a saída da Sarah. A Sarah saiu antes da hora.
Eu queria que ela saísse, mas eu pensei, pô, se ela sair vai acabar o hype do programa, vai ser tudo meio morno.
E acabou.
Vai ter aquela coisa assim.
Acabou.
Mas assim, a edição e os VT, eles sempre meio que constroem algum vilão, alguma coisa ali, eles sempre vão mexer alguns pauzinhos pra rapaziada começar a odiar quem eles querem que odeiem. Agora, quem que é o mais odiado? Quem tá na mira ali?
Já que você falou de mexer pauzinho, Gui, eu acho que
beleza.
Eles fizeram muito isso com a Carol.
Consegue, não tem de mexer pauzinho.
De mexer os pauzinhos. Porque, tipo assim, quando eles viam que a casa ia votar na Carol, aí tinha, né? Porque vai ter bate-volta, vai ter não sei o quê. Meu, eles manipularam muito algumas semanas antes da Carol sair pra fazer de tudo pra ela não sair. Tava muito claro. Ela, principalmente nas provas, ela ia na psicóloga, voltava da psicóloga com a resposta da prova. Olha que coisa, assim, que mágico, né?
Ela foi brifada.
É, sim. A mesma coisa que a Globo tá fazendo pra Juliette ser campeã. A mina conseguiu voltar 3 vezes, cara.
É talento.
Velho,
Ai, o Flagger passando pano pra Juliette. Meu Deus do céu, gente. Nossa, Flagger. Na boa.
Foi o Boninho soprando a plaquinha lá, número 11, pra ela cair sozinha.
É um cuscuz, amigo.
Cara, ó. Teve gente aqui da live falando assim, ó, eu seria cancelada porque eu gostava do Prior.
Eu acho que sim, seríamos todos cancelados no Big Brother, porque assim, lá no Big Brother, qualquer vírgula que a gente fala fora do lugar, a gente é cancelado. Então, aqui a gente
verdade,
fala muita vírgula fora do lugar. Então,
é verdade,
seria...
cara, é verdade.
Eu não tenho a menor dúvida que eu sairia de lá do Big Brother cancelado com
eu
menos
cancelado.
5 mil seguidores.
Eu seria de lá muito cancelado, porque assim, às vezes a edição me salva muito. Salva todo esse rolê, ela salva muito. Assim, quem vê ao vivo tá vendo como é feito. Eu espero que ninguém, né, clipa tudo isso aqui, né, enfim, mas na edição salva.
O problema do Big Brother é que ninguém clipa o Big Brother. Quem assiste pay-per-view pega o material bruto e posta na internet. Todos os podres que a galera fala, vai tudo pra internet. Então, não tem censura.
É verdade. Mas, enfim, rolou um momento broderagem nesse Big Brother que eu vi algumas
meu
fotos.
Casal. Meu Sim! casal.
Rolou um momento broderagem.
Com seus boys, Rafa.
É, pô. Caio e Rodolfo lá, um mostrando pau pro outro lá, vendo um quartezinho.
Sim.
A galera no banheirão legalizado.
Chuveirão, molhadinho. Banheirão
legalizado. E a galera, ó... Deixa meu teu pau.
O Átila liberou o banheirão, os brothers foram lá e brotherajaram.
Aproveitaram a oportunidade, né, cara? Cara, porra. Eu nunca imaginava que isso ia acontecer, né, no Big Brother, assim.
O Rodolfo, ele chegava, entrava no quarto que tava sozinho lá, o Caio falava, abaixa as calças aí agora e tira a calcinha.
Que tira a calcinha.
E você gosta, né, Rafa? Você ficava um pouco tentado.
Tira a calcinha,
né?
Velho. Tira a calcinha.
A noite do Rafa tava feita quando ele via essas cenas.
Nossa senhora, eu...
O Rafa com a perna aberta, assim, foda-se, eu também quero.
Eu Rafa, eu jogava nas pra cima e ficava louco. Levantava as pernas, uau!
Caralho, velho. A gente falou de surto e tal, mas pra mim, eu acho que o maior surto desse Big Brother foi o Gil, o famoso Gil do Vigor. Eu não sei por que fala o Gil do Vigor. Eu não sei por que fala o Gil do Vigor.
Por quê?
Também não pesquisei por que Gil do Vigor. Você sabe, John?
Então, gente, agora lembraram que eu existo. Não, ele usa desde aqui fora. Tipo, ele sempre usou que ele é Gil do Vigor, que ele tem muito vigor. Ele sempre usou esse termo. Foi eu entrando no Big Brother usando o senso.
Aí ele, tipo, surtadaço na casa e falou assim, vota em mim!
Não.
E ele gritando.
Meu, no dia da eliminação da Sarah, tipo, eu vi ele surtando e eu fiquei, nossa, ele vai surtar. Aí ele começou, tipo, meu Deus, ele tá surtando de verdade. Gente, alguém entra lá e ajuda ele. Segura esse rapaz que ele
ai,
vai
sim.
Pegar uma faca e cortar os pulsos. Ele surtou de verdade.
O John tá virando os olhos. Você gosta do Gil, John? Você odeia o Gil?
Não, eu gosto do Gil, eu só odeio a Juliette mesmo, tô de boa, aqueles caras.
O resto da casa ele adora todo mundo.
Eu gosto do Gil, mas é que eu não acho que o surto dele foi um surto, sabe? Eu acho que tiveram participantes que fizeram coisas muito piores.
Ah.
Entre elas, a Carol, que ameaçou bater na Chiclatica real oficial, a Carol queria bater nela. A Chiclatica saiu correndo pro quarto do líder, que a Carol queria bater nela, então eu acho que isso foi mais surto do que o Gil chorar pela Sarah.
Que isso, gente?
E eu acho
gente.
Sim que o Lucas, embora todo mundo defende, todo mundo vai me cancelar agora, mas eu acho sim que em alguns momentos o Lucas surtou hard, igual o Rafa falou, assim. Porque assistindo o pay-per-view ficava difícil de acompanhar e não dava pra entender muito bem onde ele queria chegar com aquilo, entende? Então eu acho que o Gil surtou, mas ainda mais aceitável do que os outros. Vamos me cancelar? Tô nem aí, gente, pelo amor de Deus.
Esse surto que o Guilherme falou do Gil lá, que ele falou, eu quero sair, Aliás, foi efeito da Mamacita, pra gente falar como ela é uma
sim.
puta de um personagem foda.
É,
sim, verdade.
Nossa, caralho, ela realmente entrou na cabeça de todo mundo.
Extremamente
cara.
Necessária, é sobre isso.
Não, ela realmente foi necessária.
Representatividade, é isso aí.
Aquele surto foi um surto divertido de ver.
Foi.
Agora,
foi.
O surto da saída da Sarah, eu te juro, eu fiquei com o coração partido, fiquei com dó do Gil.
Capaz.
Eu acho que é muito difícil perder o seu único aliado, assim, no jogo.
Inclusive, eu vi a galera no Twitter comentando, né, que esse surto do Gil na saída da Sarah foi um ataque de crise de ansiedade. A ansiedade é um BO real que ninguém leva muito a sério, mas que existe e que não pode ser menosprezado. Eu acho que o Thiago podia ter dado um oi, gente, e tal, não sei o quê, uma ajudinha ali pra...
Eu não acredito nisso, não.
É, tipo, a gente que também tá vivendo nesse momento de pandemia, que a gente tá ficando em casa o tempo todo, muita gente também tá passando pela mesma coisa que o Gil passou naquele momento. Só que, assim, ninguém fala sobre isso, então fica meio que enterrado.
Faz sentido.
Mas, Flagger, é um jogo, cara. É um jogo. A galera tem que surtar mesmo, tem que ficar louca, tem que ficar enfiada no cu e sair correndo.
Tem que surtar. Isso aí, Rafa, tô contigo.
Pelo amor de Deus.
Contigo,
não tem que ter psicólogo.
Que sim, que a galera realmente vai surtar e tem que ficar louca pra gerar audiência, mas eles poderiam aproveitar o problema a questão ali, pra abordar assuntos importantes da mesma forma que eles fizeram no caso do João com o Rodolfo, que eu achei super válido o que eles fizeram.
Então, eu acho que o que você tá falando, tipo, faz sentido, mas também, é bom assim, se a pessoa tá surtando fazendo o show dela,
deixa
cabeça. Ela fazer
deixa, cara.
Deixa ela fazer, deixa ela surtar, tá surtando, tá gerando audiência, tá gerando vídeo no Twitter, tá gerando tudo. Depois que ela se resolver sozinha, aí a produção vai intervir, e daí que deveria falar assim, ó, sabe? Então, tipo, ter esses dois processos. Porque, tipo assim, ali é TV. Você tem que gerar entretenimento, você tem que gerar conteúdo,
sim. Não entenda que eu acho que tinha que interferir no momento.
Ah,
no momento,
sim,
deixa
sim.
acontecer. Mas assim, acabou as coisas, abaixou um pouco os ânimos, aí alguém entra, alguém da produção fala, vai ali falar com a psicóloga.
Porque a ideia mesmo é tipo, meio que deixar a rapaziada ali numa casa fechada sozinha, gente. Se vira aí, tá ligado? Se for algo muito urgente, ideia óbvio que, né, vai alguém ali interferir e tal.
É, tipo, quebrou a perna, não vai deixar a pessoa lá com a perna quebrada.
Tinha que deixar.
Tem que ser sobrevivência, né? Imagina?
Seria sobrevivência. Até você lá, Rafa, com a perna quebrada.
Aliás, eu fico muito puto que teve uma prova da liderança que era de resistência e a galera não podia mijar. Velho, o cara tá lá o tempo todo, porque ele já tá fazendo já um puta sacrifício mijando nele mesmo e ele é eliminado por causa disso.
Eu achei isso muito errado.
Eu acho um absurdo eliminar porque a pessoa mija.
A gente aqui, prova de resistência é resistência, tem que resistir, não. Tem que resistir.
Se a pessoa mijou ali, deixa a pessoa. Agora, se a pessoa resolveu sair pra não mijar nas calças, aí elimina, mas se a pessoa aceitou mijar flag ali...
Prova de resistência, é prova de resistência.
Ai, porco pra cacete.
Problema da pessoa, ela que quis ficar ali toda mijada, então fica na casa. Quer dizer, fica na prova.
A ideia era ficar na prova e aguentar ficar ali.
Eu quero manter no banheiro, por favor, deixa no banheiro.
Mas sabe por que eles não permitem que as pessoas mijem durante a prova? Eu acho que é justamente por isso, pra não transformar o programa em um chiqueiro. Falar, meu, olha esse povo porco, olha que merda desumana que esse programa tá fazendo. Então acho que é só por isso que eles não permitem.
Mijar na prova é super certo, porque ele tá resistindo, ele tá na prova, ele tá assim, ó, essa é a minha vontade de permanecer aqui, ser líder. Eu vou me mijar em rede nacional. Deveria ter deixado.
Não, gente, não, porque perde...
É resistência, ele tá resistindo ali. Ele
resistindo,
tá
mijando, gente. Não.
Sim,
não,
sim.
Eu sou a favor de banir os mijões.
Não. Tem que mijar mesmo. A gente vê, né, pela equipe da galera que tá aqui fora, que eles passam um sufoco do caralho pra passar pano pro que a galera faz lá dentro, tá ligado?
Nossa senhora, velho.
Eu vi os admins da Carol, quando ela ainda tava no programa, que eles postaram lá. Nós, admins da Carol, não compactuamos com as atitudes da Carol.
Coitada dessa galera. Porque eles correm pra cacete pra passar um pano ou pra se desculpar.
Olha, foi a equipe do Rodolfo tentando passar um pano pra ele, tentando fazer ele ser bacana, postando foto dele de Black Power pra que ele meio que, eu sou a favor do Black Power. Gente,
mas a equipe do Rodolfo é o Rafa, foi ele que fez.
Eu não queria dizer isso, mas eu sou a equipe do Rodolfo, tá bom? É foda ter que passar pano, é complicado.
Que erro.
O Flagger ainda veio me falar, ele falou assim, John, você acha que é uma boa ideia? John Flagger não, o Rafa.
É complicado ter que passar pano pra esse homem, é foda, desculpa.
Mas passa, né, Rafa? Não só pano, né?
Não, Rafa, passa.
Já tá gastado, o pano já tá, gastado pra caralho, é difícil.
Cara, eu não sei se é o Rodolfo, eu não sei quem que é, mas não teve um personagem nesse Big Brother que ele tinha um manto, ele tinha uma carta branca que ele poderia ser, sei lá, racista ou homofóbico, porque ele era do interior.
É os dois, eles falaram desde o começo. É que eu não sei bem, né, Tron?
Era o discurso do Rodolfo, né, que fala, gente,
como
sou...
é caipira? Eu não entendo muito bem as coisas.
Nossa senhora.
Ai, gente, eu sou bruto, claro. Eu sou do interior.
O Rodolfo
sou...
e o Caio, os dois juntos, isso é verdade.
Ele fala, né, eu sou bruto, eu sou do interior.
Sou do interior do Goiás.
A minha cabeça tá explodindo agora.
Aí ele usava isso como desculpa pra ser machista, pra ser homofóbico, pra ser racista.
Ele tinha uma carta branca pra ser do interior, pra ser...
Aliás, o melhor meme do Rodolfo é, ai, mas vocês não me ensinam também?
Ai, vocês não me ensinam, com aquele meme do cachorro folgado, gordinho.
Que isso? A galera tinha que ensinar o cara, pô, é foda.
Pô, é foda, né, viver nesse
gente,
mundo hoje.
Gente, o Rodolfo é brincalhão, gente. Ele é brincalhão, né, Rafa? Ele gosta de brincar.
Porra, é foda. Ele não pode, ninguém mais pode falar do cabelo do outro que é racista agora, pô.
É o jeitinho dele.
É o jeitinho dele, ser burro.
É complicado.
Deixando claro que eu não passo pano pro Rodolfo, gente. Tô com vocês, hein. Aí. Também sou hater do Rodolfo. Tem que me posicionar,
Tamo junto, Diogo.
Mas, Rafa, depois a gente conversa.
Não, agora é Team Caio. Agora é Team Caio, né? O único que sobrou, né? Fazer o quê?
Eu já falei nação Kaiuki aqui representando.
A melhor highlights do Caio nessa edição foi ele ser Free Britney.
Nossa, que isso foi assim, tudo! Cara? Gente, isso aconteceu? Foi tudo. Flagger, você é fã de Britney também?
Eu queria falar tanto da Britney aqui e o John me cortou, velho. É foda isso.
Desculpa, Rafa. Desculpa.
O Rafa tava aqui se declarando pra Diva Pop, o John cortou.
Eu sou tóxico. Porra, com orgulho.
Bem-vindo ao Vale, Rafa. Pode
Bem-vindo,
vir.
Rafa.
Vocês vão me acolher?
O Rafa ficou triste por ser homem.
O Rafa shippa Caio e Rodolfo, escuta Britney, não tem mais dúvidas. Não tem mais dúvidas do que o Rafa é.
É verdade.
Eu só queria ser Free Britney.
Eu só queria ser Free Britney. Alguém avisa. Alguém avisa.
Alguém avisa que avisa. É ele.
Ele é. Alguém...
É ele.
Ele é.
É ele.
Tá, mas assim, né? Pra, a gente já tá se estendendo pra cacete nesse episódio. Eu sei que tá legal pra caralho, mas...
É sempre bom falar de Big Brother, né, cara? Eu adoro.
É sempre bom. Isso rende conversa pra caralho. Mas a última pergunta que eu quero fazer pra vocês é... Quem vocês acham que vão ganhar essa edição do Big Brother?
Thaís!
Não, João, é pra ser realista, desculpa. É pra ser realista, João.
Thaís!
Mas, cara, se eu fosse pra chutar alguém que ia ser campeão, cara, eu acho que ia chutar no João, não sei.
Caralho, sério, velho?
Mas vai ser a Juliette, infelizmente.
É.
Eu já dei meu grito de guerra aqui, é claro que eu acho que a Juliette vai ganhar.
Ah, me poupa.
Mas, complementando o globo ali de pessoas que podem estar em volta, que também podem estar no pódio da vitória, tá incluso Camila, é. João e Gil. Quem vocês aí acham que também faz parte
Camila,
do pódio?
A Camila não ganha nem fudendo, cara.
Eu sou fora a Camila desde o dia que ela entrou e eu me decepcionei muito com ela, gente. Desculpa.
Nossa senhora, a personagem mais sem sal, cara. Vai tomar.
Ai, não. Muito planta. A gente esperava mais a Camila.
Eu queria que quem ganhasse é o Gil, porque, na minha opinião, ele tem mais personalidade. Ele...
Ah, seria legal, mas eu acredito que não seja.
É, todo mundo tem direito a ter uma opinião.
Eu acho que vai ficar entre Juliette e Gil.
Eu queria... Ô, por que a gente vai encerrar sem antes eu perguntar pra vocês o que vocês acham da Vitória? Porque eu não entendo o que vocês acham da VTube. Porque eu vejo metade da internet falando que ela é nossa.
Gostosa do cara, mas não toma banho.
Falsa.
Não toma banho.
VTube, interesseira.
É isso que eu ia perguntar. Porque eu vejo a internet falando que ela é gostosa. Vocês acham a VTube tudo isso?
Não, mentira. Eu nem sei quem que é, na verdade.
Pra ela ser tão porca e tão cobra, eu não consigo ver ela uma pessoa bonita, tá ligado? Isso que é foda.
Eu também não.
Caralho.
O meu lado hétero precisa dizer que a menina mais gostosa dessa casa é a Thaís.
Ah, Thaís também é uma puta uma gostosa. Então vamos lá, vamos falar. Tipo, quem é o rei e quem é a rainha do Big Brother 2021?
Eu acho, assim, na minha opinião, que não dá pra incluir Fiuk na lista dos mais bonitos.
Eu acho lindo.
Vendo as fotos dele antigamente, ele tava bonitão quando era jovenzinho.
É,
mas aí ele caiu no submundo, virou um zumbi.
Você é bonito o dia inteiro em casa, Flagger? Todo mundo fica estranho em casa. A gente se arruma pra vir pro rolê errado. E se falar mal Fiuk, eu vou realmente rebater, cara. Eu sou dono da Central Fiuk. Central Underline Fiuk é o meu Twitter. Eu não tô zoando. O Guilherme pode entrar no Central Underline Fiuk, ele vai ver que eu postei 4 vezes o link da live. Então, se falar mal do Fiuk, vai se ver comigo. Entra aí, Central Underline Fiuk Twitter. Entra, é a minha conta divulgando o rolê errado lá e vocês vindo falar mal do meu princeso? Do meu lindo tão lindo? Ah, me poupe. Não, gente, eu com ADM não posso. Não posso. Não, ou oh, a Cris recomendou a gente fazer um jogo da Discord. Eu acho que a gente tinha que fazer.
Jogo da Discord. Qual é o jogo? Vai, dá as regras aí, John. Do jogo da discórdia do rolê errado.
O jogo da discórdia vai funcionar assim. Todo mundo vai ter que dar uma plaquinha pro Flagger. E aí as três opções são fora Flagger, Flagger falso ou Flagger cuscuz. E aí vocês podem escolher a plaquinha pra dar pro Flagger.
Ou Flagger planta.
Por que eu?
Caralho, alvo é o Flagger. É, a gente vai encerrar esse episódio nesse jogo da discórdia assim. Então a gente vai ter três plaquinhas aqui agora, que é planta, sonsa, falso.
Não, tem que ter um positivo.
Mas tem que ser. Vai, tem que ser.
Sonso, falso e sensato.
Nossa, ser sensato é ruim hoje em dia.
Ai, Rafael, eu ia te dar o sensato, seu filho da mãe.
Posso começar?
Vai.
Fala.
Sensato é pro John. Eu acho o John muito sensato. Eu boto palmas pro John.
Meu Deus.
Agora, eu quero falar planta. A planta do rolê é o Guilherme. Pronto.
É verdade.
Posicionou, você posicionou em cima do muro.
Não se compromete.
Tá ali, ó, no cantinho. Só,
não se compromete.
Bem-vindos ao rolê errado.
Não se compromete.
Tchau, acabou o rolê errado.
É verdade.
Obrigado, gente.
E o que sobrou fica pro Rafa.
É o
Rafa,
falso.
Você levou um falso.
Eu levei um falso. Eu sou falso? Eu sou falso? Falso tem isso aqui, ó. Falso tem
falso
isso aqui,
faz
ó.
Isso?
Falso faz isso? Falso faz isso?
Vamos lá, ó, eu vou falar bem a real. Sensato é o John, porque é o cara que mais concordou comigo aqui. Eu vou falar bem a real.
Puxador de saco do caralho.
É John Sensato.
Não, mas é verdade. A gente até falou aqui em off aqui, porque a gente mais alinhou aqui as nossas ideias.
A gente manja, né, Rafa? A gente manja.
É, a gente é verdadeiro. Sonso, eu vou dar pro Guilherme, então, porque tá se fazendo de Sonciele aí, né? Tá em cima do muro.
Existe.
É foda, né? Existe, hoje em dia existe tudo. E posso, eu vou dar pro Flagger, porque
eu
não acredito que ele gosta da Juliette. Eu acho que é só um personagem dele. Então, pra mim, ele é falso.
É, ele vai na onda, é verdade. Também sinto isso.
Será?
Falso!
Bom, gente, todo mundo sabe, o Brasil tá vendo que pra mim é bem difícil responder isso, porque eu tô aqui com os meus amigos, gosto muito de todo mundo.
Falso.
Então, pra mim, realmente, essa decisão é bem difícil, Thiago. Mas, assim, se fosse pra dizer alguém, Thiago, que é muito difícil pra mim mesmo, porque, assim, o jogo tá apertando, tamo entre amigos, não tá tendo mais confusão, quem precisou sair já saiu, e aí eu vou dar o sensato pro meu pódio, né, que é a pessoa que desde que começou a tá comigo, que é o Rafa, né, ele tá realmente no meu pódio.
Puxa saco!
Com muita dor no coração, eu vou ter que dar, sim, o falso pro Gui, porque eu ouvi já ele falando mal do Flagger, já ouvi ele falando mal do Rafa, já ouvi ele falando mal de mim, ele falou mal de muitos participantes, pra mim o Guilherme é o falso da edição. E o Sonsa eu vou deixar pro... Assim, porque realmente o jogo apertou, amigo. Não porque eu queria dar pra você, viu, Flagger? Porque realmente não tem outra opção.
Sei.
Dar o Sonsa, assim, com o coração muito apertado hoje, viu, Thiago?
Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio aqui exatamente agora.
Você não se posicionou, Guilherme.
Eu queria agradecer.
Ô, Gui. Não, opa. Gui, calma.
Que isso?
Gui.
Como?
Eu tenho uma surpresa pra você.
Que isso? Não.
Eu escrevi uma canção pra você. Eu queria poder.
Não, que isso? Você fez uma música.
Fazer essa serenata aqui ao vivo pra você.
Vai, Tio Cat, cante.
Não, é sério. É sério, tem até uma guitarra.
Você tem uma guitarra.
Esse momento é pra você,
que
Gui.
Que isso, gente?
Esse momento é pra você, olha Gui. Lá. E a música se chama Rolê Errado.
Que isso,
e
gente?
E ela é mais ou menos assim.
Eu vou chorar, gente, aqui.
Presta um pouco de atenção, que é uma música, assim, que diz bastante, assim, sobre o meu sentimento e tal.
É profundo.
Então, pra mim, é até difícil cantar ao vivo,
gente.
É
profundo isso.
Mas espero que vocês entendam e gostem, tá? Vamos lá. E é mais ou menos assim. Esse é o rolê errado. Podcast do meu amigo viado. Acabou, Gui, espero que goste.
Beleza. Que obra-prima. Vai bombar no Spotify, certeza.
Nossa, eu adorei,
gente,
eu adorei.
Já tá nas plataformas, gente. Comprem, chama o errado. Espero que vocês gostem.
Se ver assim, linda, tão linda pra mim. Linda, tão linda pra mim. É tudo que eu sempre quis.
Então, cada episódio do Rolê Errado tem, eu falo alguma história e em algumas eu cito o nome. Eu acho que o Guilherme vai cortar, ele não corta. Ele deixou lá eu falando o nome da menina ao vivo pra todo mundo ouvir. Não, e aí vai vazar os áudios de eu contando tudo isso. Aí
e
o
John todo inocente.
Nossa, tô ferrado, Flagger. A menina que me bateu no ensino médio vai me processar, cara, porque eu expus
ela. Essa história será maravilhosa, cara. Seria lindo, cara. Seria lindo essa história contada no Big Brother pra rede nacional, velho.
Se bem que eu não tinha falado o nome dela, mas é exatamente...